e microfone para gravar, claro. Então, bom dia, muito bem-vindas à Comissão de Educação. Do ponto de vista regimental, as petições que são pedidas em nome individual e, portanto, que não são em nome de federações, são ouvidas por uma deputada piloto, é o termo que nós utilizamos. Os outros grupos parlamentares podem estar presentes, mas a responsabilidade de apresentar um relatório à Comissão por inteiro é minha e de levar aos restantes membros da Comissão aquilo que foram as vossas preocupações aqui demonstradas. A senhora deputada Maria Augusta Santos está presente em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista e, portanto, fará também os pedidos de esclarecimento que entender. Eu dar-vos a palavra no início, têm 10 minutos que utilizarão, se acharem necessário, para explicar quais são as razões que motivam a vossa petição e depois cada um dos grupos parlamentares, contando eu aqui como também como representante do Bloco de Esquerda, faremos uma breve intervenção de 3 minutos e depois têm também tempo para responder e para fazer uma intervenção final. Portanto, façam favor.
Boa tarde, excelentíssima senhora relatora da petição, deputada Joana Mortágua, excelentíssima senhora deputada, membro da Comissão de Educação e Ciência. Quero começar por agradecer a oportunidade que me é dada de expor pessoalmente o pedido que apresentei oportunamente a esta comissão. O referido pedido solicita a vossa intervenção para que sejam executados atos concretos e determinantes para a supressão das ilegalidades que decorrem da omissão de regulamentação do número 3 do artigo 36º do Estatuto da Carreira de Docente, alterado pelo Decreto-Lei nº 75/2010, de 23 de junho. Na sequência da atual emissão de regulamentação, 2.560 docentes que ingressaram na carreira em 2013 e 2014 e que reúnem os requisitos estabelecidos na lei, continuam impedidos de serem posicionados, conforme estabelecido no número 3 do artigo 36º do Estatuto da Carreira Docente, e 1.471 docentes que ingressaram na carreira em 2015 serão igualmente impedidos do referido posicionamento, após a conclusão dos respectivos períodos preparatórios. De igual modo, os docentes que venham a ingressar na carreira, na sequência do concurso de 2016, serão confrontados com esta situação, que assume contornos de se prolongar ad eterno. É um facto incontornável que as sucessivas alterações introduzidas ao Estatuto da Carreira Docente em 2007, 2009 e 2010 exigiam uma produção cuidada das respectivas instruções, de modo a assegurar o correto posicionamento, integrando de um modo justo e equitativo os docentes já pertencentes à carreira e os recém-integrados. Acredito que vivemos num Estado de direito democrático, no qual o Estado cria direito e vincula-se a ele. Ao decretar em 2010 que definiria por portaria do membro do governo responsável pela área da educação as condições para o ingresso na carreira dos docentes portadores de habilitação profissional adequada, faz-se no escalão correspondente ao tempo de serviço prestado em funções docentes e classificado com a menção qualitativa mínima de bom, independentemente do título jurídico da relação de trabalho subordinado, de acordo com os critérios gerais de progressão. O Estado vinculou-se inequivocamente à obrigatoriedade de regulamentação específica para a legislação produzida. Passados 6 anos, estou convencida que decorreu tempo suficiente para definir como deve ser aplicado o posicionamento dos docentes que ingressam na carreira com anos de serviço fora desta, de modo a salvaguardar os direitos e garantias de todos os interessados e envolvidos. A atual omissão de regulamentação constitui em si uma manobra dilatória ao adequado posicionamento dos docentes que ingressam na carreira, tornando evidente uma profunda desconsideração pelo exercício prévio de funções docentes, sem as quais teria sido impossível ingressar na carreira. Assim, renovo o pedido feito a esta comissão, que, caso seja bem sucedido, permitirá a mais de 4 mil docentes ver correspondidas as suas justas expectativas de um modo democrático e universal. não deixando espaço para que a justiça fique refém da capacidade e recursos individuais de cada docente, caso estes tenham que recorrer individualmente ou organizados em grupo aos tribunais. Fico ao dispor para os esclarecimentos que considerar necessários e agradeço mais uma vez esta oportunidade.
Muito obrigada. Eu nem contei o tempo e acho que, na verdade, não foi necessário. Estamos à vontade. Eu, se calhar, passava-lhe a palavra e eu faço no fim as considerações.
Obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, quero saudar a peticionária, Ana Maria Barata dos Santos, professora, tal como eu também sou, eu vou pôr entre aspas, mas porque sinto isso, pela coragem que tem em vir e apresentar um problema que já se arrasta há muito tempo, há muitos anos. Efetivamente, há falta de regulamentação do Estatuto da Carreira Docente, portanto, na área que é reivindicada pela professora Ana Maria Santos. E, efetivamente, é uma matéria que estamos atentos e estamos a tentar, portanto, em conjugação com o Ministério da Educação, colmatar. É evidente que os problemas que foram encontrados foram muitos. Há um alerta de todos nós, fundamentalmente da Comissão de Educação e Ciência, para, junto do Ministério da Educação, tentar, portanto, e forçar para que se normalizem todos os normativos legais para que estas, eu vou chamar-lhe mesmo injustiças, sejam resolvidas. É evidente que não podemos pensar que os problemas decorrentes da educação e do ensino têm soluções rápidas como seria desejável, até porque se está na carreira há muito tempo, se dá o melhor junto dos alunos, dos pais, da comunidade educativa e depois sentimos quase a falta de recompensa por uma falha de regulamentação de uma lei. É uma matéria sensível, o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está atento, está em permanente contacto com o Ministério da Educação para tentar que todas essas anomalias sejam resolvidas no mais curto espaço de tempo, tendo consciência que é matéria muito complexa, que envolve muitos fatores, nomeadamente um fator financeiro, que nós também não podemos escamotear, mas que, estou certa, há sensibilidade por parte dos nossos governantes e, de um modo especial, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para tentar resolver esta matéria. E, portanto, podem contar com o nosso empenho, com a nossa solidariedade para tentar resolver, logo que seja possível, este assunto.
Muito obrigada. No final. Nós sabemos que aqui a questão é, se houve de facto uma falha na regulamentação e se ela foi de alguma forma inocente ou ingênua, ou se houve uma atitude, uma decisão deliberada de atrapalhar, digamos assim, o reposicionamento dos professores.
Estaremos perante uma questão mais gravosa.
Um bocadinho mais gravosa,
exatamente.
Relativamente aos custos orçamentais que ela teria, e é um facto que ela terá sempre custos orçamentais. Agora, por outro lado, poderíamos dizer que essa falta de regulamentação estaria de alguma forma relacionada em condições de igualdade com o congelamento na carreira e de reposicionamentos remuneratórios que existem em toda a administração pública. Não é o nosso entendimento. Achamos que a questão não é bem comparável, porque poderia ser regulamentada e a seguir congelada em termos de reposicionamento remuneratório. Agora, essa regulamentação de facto falta e é justo que os professores a tenham e portanto que lhes seja reconhecido o direito de reposicionamento na carreira, que lhes sejam contados os anos de serviço que têm, independentemente de depois terem a equivalente valorização remuneratória ou se ela ficar congelada. Agora, os professores têm é que saber que quando for descongelada têm direito a ela e não que a perderam para sempre. E, portanto, que aqueles anos que de serviço que têm contam zero depois na colocação na carreira. Nós temos um projeto que está, estava agora aqui a comentar isso, que está pronto sobre isto, para recomendar ao Governo precisamente que regulamente o estatuto. Estamos à espera daquilo que consideramos o melhor momento para o entregar e o melhor momento será sempre aquele que poderá gerar maior consenso na Assembleia e eventualmente, ou expectavelmente, uma aprovação. Também colocámos esta questão ao Ministro numa das audições em que o Ministro esteve cá na Assembleia. Eu não me recordo se foi agora na do Orçamento ou se foi na audição regimental anterior. Pronto, não estou recordada, mas tenho ideia que de ter feito essa questão ao Ministro, que aliás foi respondida pelo Secretário de Estado, porque foi junto com a questão da norma travão e essas questões. E o Secretário de Estado o que disse é que estava a estudar em conjunto todas essas questões relativas ao estatuto e à colocação de docentes. Mas para nós isto é uma questão essencial, porque a desvalorização dos docentes foi uma das formas mais duras de atacar a escola pública. Não só de atacar uma classe com uma grande capacidade de resistência social e profissional, mas sobretudo de atacar
essa
a escola pública.
É a motivação de estar aqui.
Exatamente. E, portanto, isto é um compromisso, não relativamente às outras bancadas, nem ao Governo, porque essa não depende de nós, mas o que depende de nós, com certeza, que nós faremos, que é apresentar o projeto sem compromisso sobre o momento exato, mas com certeza de que é a nossa vontade apresentá-lo e assim faremos em breve. Queria também pedir-lhe, agora não enquanto representante do grupo parlamentar, mas enquanto deputada relatora, se pudesse depois no final deixar a exposição connosco para que nós possamos tê-la e distribuí-la eventualmente. Agradecia e tem a palavra.
Antes de mais, eu gostava de saber que não sou uma pessoa muito experiente neste tipo de andanças, digamos que comunico, porque uma docente facilmente treina essas competências com a diversidade de públicos que tem, mas tirando esse aspecto, não é de facto, não tenho currículo nesta área. No entanto, ao longo da minha carreira, sempre pessoalmente, e por isso estou a falar e não pessoalmente, sempre fiz questão de, quando me sentia emocionalmente ou pessoalmente envolvida com determinadas causas, fazer aquilo que está ao meu dispor para as defender. Filo em defesa de alunos, filo em defesa de escolas, filo em defesa de leis, que, e ainda hoje, na minha prática, é algo que faço diariamente, porque sou da área da educação especial e tenho sido sempre um parente pobre na área educativa. Não tanto por parte das leis, porque também tive a oportunidade de conhecer e de conhecer aquilo que se faz noutros países e pessoalmente tenho uma opinião muito positiva dos recursos legais que este país tem, nomeadamente na educação, ou seja, no sentido de teoricamente serem aplicadas condições e técnicas e recursos que melhor favorecem o desenvolvimento dos nossos cidadãos. E também partilho de que houve alturas e que foi necessário, dentro do sistema, introduzir algumas melhorias que pudessem, pronto, fazer com que o cumprimento das leis fosse mais eficiente e tivesse melhores resultados. Mas tem sido assustador desde 88 a velocidade, e eu posso aqui adjetivar de uma forma que não é muito o meu estilo, mas vou fazê-lo porque é inevitável, disparatado com que produzem leis na educação. Ou seja, não deve haver mais nenhum exemplo na Europa ou no mundo na qual a produção legislativa na educação seja feita da forma disparatada como é feito neste país. E se falamos no ataque à escola pública e às dificuldades que os docentes sentem diariamente em executar as suas atividades, a produção legislativa, na minha opinião, desde 88, é o principal entrave a essa prática. Porque eu não sei se têm noção, mas é docente e se calhar tem essa sensibilidade, mas a aplicação das leis não se faz de um dia para o outro. Exijam que os destinatários das leis as compreendam, exigem que, em alguns casos, tenham que aprender novas práticas e novos conceitos para de facto as aplicar, e o resultado disso não se vê no âmbito de uma legislatura. É impossível. Não é em 4 anos que o resultado dessas práticas se vê. A par desta questão pedagógica, que é, de facto, tem sido, ao longo destes 25 anos, as únicas alturas em que tive alguma iniciativa mais pessoal e reivindicatória, as questões ligadas com os docentes também têm ido a reboque. Pronto. E esta, como muito bem diz, em 2010, foi uma típica situação disso, ou seja, nuances que são colocadas na legislação que, aparentemente, querem ser inconsequentes, ou seja, não havia nenhuma intenção, se calhar à partida, de vir a regularizar esta situação. É certo que há situações na carreira que são muito injustas e que devem ser revistas, mas continuar a deixar docentes pendurados, porque as restrições orçamentais não se têm aplicado a todos, porque já há carreiras que foram descongeladas, já há iniciativas no sentido de certos setores da função pública também serem promovidos, já não estamos a falar de descongelados, porque nesses casos já se tratam de atualizações e progressões, e a carreira de docentes sofre de uma redução salarial introduzida em 2007 e 2010. Sofre do congelamento e sofre das sobretaxas. Por isso, eu dá-me a sensação que não têm noção de quanto é que um professor, nomeadamente uma pessoa como eu, que tenho 25 anos de carreira, leve para casa para fazer a minha gestão diária e mensal. Por isso, dá-me a sensação que não devem ter noção. Porque se tivessem noção, eu gostaria que qualquer uma das pessoas aqui pudesse ter que viver com esse tipo de rendimento e o que faria. E mesmo assim eu sou uma privilegiada, porque, como muitos deputados dizem e muitos legisladores dizem, eu tenho emprego, pois é. Não é? E por isso sou uma privilegiada. Pronto, e faço isso, estive se calhar tempo demais à espera dessa resolução. Mas quando abro a televisão todos os dias e vejo outros setores da função pública a reivindicar direitos perdidos, não é? Eu pensei para comigo, então, se há limitações orçamentais, essas limitações não são para todos, porque é que hão de ser para os docentes? A grande questão é essa.
Por isso eu... falar de 4 mil docentes, sensivelmente 4 mil docentes, ou seja, estão em casa 4 mil famílias, com um tempo médio...
De 15 a 20 anos de serviço.
E quando é que isso se resolve? É essa a questão. Está para breve, já o escutaram, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, mas, ok, essa é a resposta que normalmente se obtém. Mas o está para breve não traz, não põe o pão na mesa de 4 mil famílias, não é?
E receio que possamos vir a assistir a curto prazo, novamente, a iniciativas legislativas que continuam a não ver o conjunto. Ou seja, são intervenções pontuais. Mesmo agora, eu esta semana fiquei surpreendida com a questão do currículo, da revisão das metas do currículo. Fiquei extremamente interessada em ler com atenção, mas é evidente que colocar uma discussão pública de 15 dias para uma matéria tão importante como é os programas que formam os nossos jovens, tendo em conta o futuro do exercício da cidadania e de outros aspectos, não é? 15 dias para auscultar os professores, estamos a falar de quilos e quilos e quilos de documentação, é quase um apelo à desistência. É a única coisa que me resta dizer em relação a isso. Por isso, peço que, é certo que é preciso ver tudo, É certo que deve ser feito de uma forma cuidada, mas continuar à espera de resolver estas situações porque se tem a fórmula mágica de ver tudo, assim de repente, em 15 dias, se calhar vai novamente trazer decisões que vão ter um impacto menos bem-sucedido, tendo em conta as expectativas.
Bom, e são essas as preocupações que certamente levaremos à Comissão de Educação e depois, claro que fica para cada grupo parlamentar a decisão de tomar ou não iniciativa que possa ir de encontro às vossas preocupações. Eu queria mais uma vez agradecer a iniciativa que tiveram de trazer aqui a petição e este assunto que, como puderam verificar, não é propriamente novo para nós, mas é bom porque, queiram ou não os grupos tomar iniciativa, este contacto entre o Parlamento e os agentes, que os cidadãos e quem tem interesse por reivindicar os seus direitos, que é o que se trata, é absolutamente essencial e é precisamente este tipo de iniciativas que depois nos ajuda a nós a saber quais são as prioridades de intervenção e a perceber qual é a urgência de cada assunto e a necessidade de cada intervenção. Portanto, agradecer-lhes muito este ato cívico de participação. A democracia também se constrói assim e esperar que nos possamos encontrar com melhores motivos brevemente.